no risco, né? E isso implica em obrigações proporcionais a esse risco também, né? O risco, ele não decorre da existência de uma ferramenta tecnológica em si, mas ele decorre de como essa ferramenta ela é usada, quais são as salvaguardas que ela apresenta, e que tipo de proteção ela oferece, né? Então, por essa razão, a gente vê a regulamentação na sua melhor forma, priorizando resultados de proteção, né? E o Estado coibindo riscos concretos, né? Isso, na nossa visão, garante, né, uma eficácia regulatória e evita efeitos colaterais sobre a própria inovação, a concorrência nesse mercado e a oferta, né, a diversidade de serviços digitais também que vão ser disponibilizados, né? Acho que outro ponto relevante em relação ao ECA digital também diz respeito à própria estrutura institucional da regulamentação, né? A legislação, ela atribui à Agência Nacional de Proteção de Dados um papel crucial na parte de regulamentação e fiscalização, e isso vai ser particularmente importante para definir parâmetros de aferição de idade, estabelecer critérios interpretativos para conceitos previstos na lei, orientar boas práticas e promover ali uma harmonização entre o ECA digital e a própria Lei Geral de Proteção de Dados, né? E nesse processo é importante destacar positivamente que a própria NPD, ela já sinaliza uma estratégia regulatória baseada em previsibilidade, gradualidade e monitoramento responsivo. E isso, no início da vigência de qualquer lei, eu diria, é importante para permitir uma conformidade mais segura e uma conformidade mais orientada, né? E nós vemos que para a continuidade desse processo, né, eu estava conversando aqui com o nosso colega, com a Ângela, isso vai ser um processo contínuo, né? A gente precisa ainda avançar para algumas questões ou temas, né, como, por exemplo, o acesso, clareza conceitual e previsibilidade jurídica sobre acesso provável para crianças e adolescentes, probabilidade de uso e atratividade de serviços, design apropriado para diferentes faixas etárias e tratamento de dados para frente de proteção infantil considere o um melhor interesse da criança, né? A previsibilidade regulatória é um elemento essencial para garantir que a lei produza, de fato, os efeitos pretendidos, né? Entrando agora um pouco mais em questões mais pontuais do ECA digital, eu acho que três assuntos assim saltam aos olhos, né? Acho que o primeiro é o mais discutido, é a questão da aferição de idade, né? O segundo, eu queria falar um pouco de mecanismos de denúncia e cooperação institucional de forma global. E o terceiro é a criação da figura dos notificadores, qualificados, né? No que tange à aferição de idade, eu vou destacar aqui três princípios, na verdade, né? O primeiro é a proporcionalidade ao risco do serviço, que é uma característica do ECA digital como um todo, né? Nem todos os serviços digitais eles apresentam o mesmo nível de risco e de impacto para crianças e adolescentes, e sendo assim, a exigência de mecanismos robustos de verificação de idade precisa ser calibrada de acordo com a natureza do serviço ou do conteúdo que é oferecido. O segundo princípio, a preservação da neutralidade tecnológica. Só voltando um pouquinho da proporcionalidade ao risco, né? Eu lembro que algum dos projetos que a gente acompanhava foi sugerido uma redação assim que, com a melhor das intenções, ela ia atingir conteúdo em cima assim de galinha pintadinha, por exemplo. Era o primeiro conteúdo que a criança não poderia mais assistir, porque era um conteúdo que tinha muita visualização e a forma como a redação foi escrita, né, mirava uma coisa e acertava a outra. Então, essa diferenciação do conteúdo e do serviço é muito importante, né? O segundo princípio é o da neutralidade tecnológica. Isso tem a ver com permitir diferentes soluções tecnológicas a serem utilizadas na aferição de idade, desde que cumpra a finalidade de proteção prevista em lei. A própria NPD, ela prevê que a escolha desse mecanismo, ela não pode ser baseada somente na precisão do mecanismo, mas ela tem que estar ali compatível com os direitos do usuário e com as exigências de proteção de dados pessoais. E o terceiro e último princípio é o princípio da privacidade e tratamento de dados pessoais, né? Modelos de verificação de dados muito intrusivos podem resultar numa coleta desproporcional de dados sensíveis e criar riscos adicionais desnecessários para os usuários, né? Eu acho que por essas razões a gente define que assim, a regulamentação para aferição de idade, ela possa trazer ali a possibilidade de que essa aferição possa ser feita em camadas, né? E não só com um mecanismo, mas várias camadas ali, a depender do serviço e do conteúdo que está sendo oferecido. Partindo para o outro pilar, né, que o ECA Digital ali, que a gente tem ali dentro do ECA Digital, a gente fala um pouquinho de mecanismos de denúncia e cooperação institucional de forma global, né? Hoje, já existe um importante fluxo de denúncias que as plataformas já utilizam associado ao NICMEC, né? Ele atua de forma global, é uma autoridade de identificação e encaminhamento de conteúdos de exploração infantil. E a gente defende que a regulamentação priorize o fortalecimento, né, desses mecanismos já existentes para evitar ali uma sobreposição de estruturas, de esforços, fragmentando processos. Contudo, a gente reconhece que nem todos os agentes estão sujeitos a esse fluxo, né? Então, portanto, a regulamentação precisa prever ali um fluxo com autoridades policiais nacionais, mas tentando evitar justamente essa sobreposição regulatória, né? Por último, acho que o último tema que eu me propus aqui a falar dentro da implementação do ECA Digital é o reconhecimento de notificadores qualificados ou Trusted Flaggers, como eles são conhecidos internacionalmente, para denúncia de conteúdo nocivo a crianças e adolescentes. O que a gente vê aqui para que o sistema funcione adequadamente, né, é importante que a regulamentação estabeleça ali critérios objetivos, transparentes e auditáveis dessas entidades, né, para garantir que o credenciamento considere capacidade técnica, accountability institucional e que evite ao máximo a concentração de poder técnico em poucas entidades. Acho que isso é o mais importante. Partindo aqui para uma conclusão, né, e abrindo espaço também para perguntas que vierem, eu acho que é importante a gente dizer que proteger crianças e adolescentes no ambiente digital ela não significa uma escolha entre tecnologia e proteção, né? Na verdade, é uma escolha para construir uma governança capaz de fazer com que a tecnologia atue em favor da proteção, né? Então, entender como o ecossistema funciona é muito importante para que a gente use as ferramentas que ele já possui em favor dessa proteção e que a gente não crie embaraços para que essas proteções se percam, né? E também, um exemplo, por exemplo, que eu posso trazer aqui é o ECA Digital, o próprio ECA Digital, nos seus textos iniciais que estavam sendo discutidos, ele não trazia uma coisa importantíssima, que era a diferenciação entre crianças e adolescentes. Então, você não existia essa noção de autonomia progressiva, né? Então, esse foi um dos pontos que nós trouxemos aos relatores e aqui nos debates, que era importante fazer essa diferenciação, como o próprio ECA faz, né? E com o diálogo, com a escuta, nós conseguimos chegar a um texto que trouxesse essa autonomia. Então, a ideia é sempre contribuir, é sempre trazer a tecnologia para auxiliar aí essa comunidade que a gente precisa para proteger crianças e adolescentes. O Paulo usou uma fala que eu sempre tenho falado aqui nas audiências públicas, que é preciso uma vila para a nossa campanha de proteção a crianças e adolescentes usa exatamente esse mote, né? É papel de todos, gente. Todo mundo tem que estar com um olhar sobre as crianças, né? A criança, quando ela sai na rua, ela não pode estar sozinha. Todos os olhares têm que estar sobre ela para protegê-la. No digital é a mesma coisa. Então, agradeço a todos e me coloco aqui à disposição. Obrigada.
Muito obrigada, senhora Roberta. E, por fim, eu passo a palavra ao presidente da SaferNet Brasil, senhor Thiago Tavares, também por 15 minutos.
Obrigado, Ângela. Muito bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer o convite, dizer da honra minha e para a SaferNet poder contribuir com esse debate aqui no Conselho de Comunicação Social. E cumprimento, na sua presença, todos os conselheiros e conselheiras desse importante conselho, e também me permito cumprimentar a pessoa da Renata Miele, que representa a instituição que é decana no Brasil, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o órgão multissetorial que tantos serviços relevantes tem prestado ao país ao longo dos seus 31 anos. E através da Renata cumprimento o meu querido amigo Paulo, a Roberta e também a Maria Mello. Eu acho que a vantagem de falar por último é que eu consigo dialogar com todo mundo, né, com todas as falas. E fica evidente para mim que nós temos alguns desafios aí nessa fase agora de implementação, em que necessariamente o debate ele vai decantar para trabalhar com temas mais técnicos e que vão exigir esse olhar muito atento que a Renata pontuou já na sua fala, quando trazia riscos associados a alguns projetos de lei que estão surgindo, alguns inclusive são bem recentes. Esse projeto, por exemplo, que o 1496 é de 2026, que submete os termos de serviço à aprovação do Congresso Nacional. Isso me parece um equívoco. Não consigo identificar nenhum precedente internacional nessa direção. E é um projeto recente, né, desse ano. Como também o projeto que ela também destacou, que o 3066 do ano passado, que proíbe o uso de VPN, que é uma ferramenta absolutamente essencial para garantia da segurança e também da privacidade e da proteção de dados. Então, certamente a aprovação de um PL com esse propósito seria contraproducente para o objetivo que se propõe. Então, eu acho que nós temos aqui o desafio que é... temos alguns desafios. Um deles é controlar a nossa ansiedade, né? O ECA digital ele entrou em vigor no dia 18 de março, dia 17 de março, e o decreto, os três decretos que foram editados... foram publicados no dia, em edição extra do Diário Oficial da União, no dia 18 de março. Então, nós estamos a 20 dias de vigência da norma, né? Ou seja, não dá, evidentemente, para fazer qualquer tipo de avaliação sobre a implementação de uma norma que acabou de entrar em vigor, há menos de 30 dias. Mas nós já sabemos que existem desafios, por exemplo... garantir que a aferição de idade ela seja implementada dentro daquele rol de diretrizes estabelecidas no artigo 24 do decreto, que estabeleceu uma série de premissas ali para que essa aferição de idade aconteça. E aqui, já dialogando com o Paulo Renard, quando ele traz essa distinção fundamental entre aferição de idade e verificação de idade, fica muito evidente, por exemplo, que alguns métodos que já foram implementados, por exemplo, pelo Discord, pelo Roblox, não são métodos de aferição de idade, são métodos de verificação de identidade, usando reconhecimento facial para isso. Essas duas empresas elas se anteciparam à vigência do ECA, anunciaram essas medidas, fizeram um deploy global. E o que é que nós temos de aprendizado daí? Bom, nós já sabemos que é um método falho em termos de acurácia. Já sabíamos disso pela regulamentação das BETs, que já comemorou o primeiro ano de vigência. Então, nós já conseguimos olhar, né, para o processo de regulamentação das BETs e tirar algumas conclusões, afinal de contas já tem um ano que a lei está em vigor. E a lei das BETs estabeleceu esse método de verificação de identidade, usando reconhecimento facial, como método para a ser adotado pelas plataformas de jogos de azar. Então, o que é que se resultou daí? Nós temos hoje, Maria, crianças e adolescentes jogando tigrinho no Brasil? Evidentemente que temos. Existem indicadores aí do CETIC-BR que comprovam isso, que evidenciam que existem crianças e adolescentes jogando, não só tigrinho, mas acessando bets legais e ilegais. Aliás, o número de bets legais é infinitamente maior do que o número de bets legais. Existem 170 e poucas legais e mais de 21 mil ilegais, segundo o dado da Anatel, em que eles publicaram uma lista, né? Publicaram não, eles mandaram bloquear mais de 21 mil sites de bets ilegais, o que evidencia aí que o mercado ilegal é muito maior do que o mercado legalizado. Muito bem, esse método ele não foi suficiente para impedir o acesso de crianças e adolescentes às bets, tanto que continuam usando. Segundo, esse método ele é incompatível, ao meu ver, com o artigo 24 do decreto, que fala em minimização de dados, fala em proteção da privacidade dos usuários, não fala em verificação de identidade. Ou seja, essas empresas que se anteciparam e passaram a fazer verificação de idade, verificação de identidade, usando o reconhecimento facial, elas estão em conformidade com o marco vigente em vigor, com o marco legal em vigor? Ao meu ver, não. Mas esse é um dilema. Porque se de um lado busca-se que as empresas se adequem ao ECA digital, por outro lado, não se quer que essa adequação ou que o argumento de adequação seja utilizado para violar outros direitos de crianças e adolescentes. Então, nós queremos proteger direitos de crianças e adolescentes, mas não queremos violar, ao custo da violação de outros direitos fundamentais. A gente sabe que verificação, que aferição de idade não é uma bala de prata. É um mecanismo importante. É necessário. Mas isso não resolve o problema da segurança online. Isso não resolve os problemas que serão resolvidos apenas com moderação de conteúdo. A aferição de idade, ela apenas retarda, ela adia a entrada, o acesso de crianças e adolescentes a determinados ambientes. Mas se esse ambiente não tiver moderação adequada de conteúdo, se não tiver equipes de Trust and Safety, equipes de segurança e integridade, responsável por garantir a segurança e integridade daquele ambiente, aquilo vai continuar sendo um palco de crimes, um palco, um ambiente tóxico e um ambiente hostil, não só para crianças e adolescentes, mas para adultos em geral. Então, que a gente não passe a acreditar que a aferição de idade é uma bala de prata que vai resolver os problemas da segurança online. Não vai. E a gente não pode, em nome de uma medida, de uma camada de segurança, aceitar a coleta massiva de dados biométricos de um público vulnerável, como é o público de crianças e adolescentes. E aqui, dialogando um pouco com e aí a gente, nesse balanço, né, que a gente pode, não é um balanço do ECA digital, mas da lei das BETs, a Maria mencionou, por exemplo, a onda de ataques violentos nas escolas em 2023. Isso é um tema que a gente acompanha muito de perto, até porque nós temos um ACT, um termo de cooperação técnica, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para operar justamente o canal Escola Segura, que é o canal de denúncias. E o Discord foi uma das empresas que implementou a verificação de identidade, usando o reconhecimento facial. As panelas do Discord deixaram de existir de 2 meses para cá? Não. Recentemente, a juíza Vanessa Cavalieri esteve aqui no Senado, teve uma participação brilhante, repercutiu muito no país, e ela evidenciou a experiência dela como juíza titulada Vara da Infância no Rio de Janeiro, em que ela tem que lidar com muita frequência com esses casos envolvendo conteúdo extremista e violento no Discord. Ela é muito vocal em relação a isso. E os problemas do Discord continuam, mesmo com, não com aferição de idade, mas com verificação de identidade. Se a gente olha o Roblox, o que aconteceu? Teve um problema no deploy, problemas de acurácia, adultos sendo reconhecidos como adolescentes ou crianças e crianças sendo reconhecidos como adultos. Mas teve um problema maior, que foi a venda de credenciais verificadas em plataformas de comércio eletrônico. Se antes uma conta falsa no Roblox custava R$10, essa conta passou a ser vendida por R$30, com ágio de 200%, quando ela passou a ser verificada. Ou seja, criminosos, os infostealers, existe um mercado ilegal de credenciais no Brasil muito conhecido e muito pujante, e esses criminosos passaram a vender contas verificadas de crianças e adolescentes com ágio de 200%. E isso não parou de acontecer, continua acontecendo. Então, que esse debate sobre a aferição de idade, ele não nos distancie de um debate central, que é o debate sobre moderação de conteúdo e segurança e integridade de plataformas. E aqui, eu queria dialogar um pouco sobre, ainda fechando esse tema, com a Roberta. ela destacou três pontos, né? A aferição de idade, denúncia global, e citou o caso do Nick Mac. Eu acho, Roberta, que o decreto ele resolveu essa questão que você trouxe em relação ao Nick Mac. Por quê? Porque ele estabeleceu de forma muito clara que as plataformas que já reportam casos de abuso e exploração sexual infantil, por exemplo, para a UNICMEC, que é essa organização dos Estados Unidos, elas